Vamos então avançar com a nossa agenda. Entramos no ponto 6, projeto de decreto legislativo regional número 4110, segunda alteração ao decreto legislativo regional número 54/2006/A de 22 de dezembro, orgânica dos serviços da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. Senhores deputados, eu não queria interromper a vossa conversa, mas eu estava a anunciar o ponto seguinte, portanto agradecia algum silêncio. Estava eu a dizer que entramos no ponto 6 da nossa agenda e, sem mais demoras, peço ao Sr. Deputado António Marinho para fazer a apresentação do diploma.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo.
O senhor até já esteve em São Francisco. Qualquer homem viajar. Teve que ir.
São Francisco.
Posso, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Eu gostava que pudesse.
Eu também gostava. Chega-lhe, não é? Chega-lhe, não é? Chega. Bom, nós, esta iniciativa...
Veículos de asa fixa.
Deixa eu continuar a pairar, como ontem. Continuar a pairar por aí. Esta é a última iniciativa do pacote legislativo sobre transferência das contas públicas que o PSD apresentou, deste segundo pacote, não é mais uma, são várias, o deputado sabe. Aliás, sabe que uma coisa que é curiosa é consultar a página da Assembleia e ver quais o número de iniciativas legislativas do PSD e de outros partidos, e este Partido Socialista. Vai ter uma boa... Por acaso vai ter uma quantidade de recursos em termos de debate, que serão extremamente interessantes. Havemos de falar nisso noutra altura. Em termos... já são coisas tão gastas. O senhor, de vez em quando, convinha-lhe mudar um bocadinho de discurso.
Senhoras e senhores deputados, de facto, parece-me que isto assim não vai ser possível.
Mas como a senhora Presidente verificará, não fui eu. Sou inocente.
Vamos permitir que o Sr. Deputado António Marinho continue a sua intervenção. Apelo a que os apartes diminuam o tom e que evitem o diálogo entre bancadas.
Eu vou tentar evitar. Eu da minha parte vou tentar. Portanto, estava eu dizendo que esta é a quinta iniciativa legislativa do pacote legislativo apresentado pelo PSD Açores. Então, eu estou a gostar, eu gosto imenso destas conversas. Portanto, será a quinta iniciativa. Curiosamente, é a única iniciativa que é repetida em relação ao pacote legislativo anterior apresentado em 2011. E não é por acaso que ela é reapresentada, porque é a perfeita convicção do PSD Açores que ela que faz completo sentido. Não consigo recordar exatamente a votação que foi feita relativamente a ela na legislatura anterior, mas creio que só terá merecido voto contra do Partido Socialista. Espero eu... Não retirei. Nem pensar. Aliás, é curioso. Ó, Sra. Presidente, eu vou intervenir noutra altura, porque ou os senhores estão com seriedade no debate, ou então, se eu quero ou não discutir a transparência. Quero ou não discutir a transparência. Ou prefere discutir a azia. Bom, temos duas alternativas. Eu estou aqui neste Parlamento com seriedade. O senhor está aqui na brincadeira, outros estão a pairar. Portanto, temos que chegar aqui a uma conclusão.
Senhores deputados...
Não retirem nada, não seja... Quero que eu lhe chame o quê? Quero que eu lhe chame o nome?
Senhores deputados...
Deus, não vai obrigar a
isso. Senhores deputados...
E, portanto, esta iniciativa é reapresentada porque há a perfeita convicção da nossa parte que é ela que faz todo o sentido. Trata-se da criação de uma unidade que existe a nível da Assembleia da República desde o ano de 2006, aliás, com um perfeito sucesso e em termos de, ao nível do debate parlamentar sobre as questões orçamentais, que não exclusivamente sobre o orçamento, tem trazido enormes vantagens aos diversos grupos parlamentares e inclusivamente ao enriquecimento do debate orçamental em geral, por aquilo que é transmitido para a sociedade em geral. O que é que se pretende com esta unidade técnica de apoio orçamental, que em função da complexidade das matérias de natureza orçamental e financeira, não falo aqui exclusivamente do orçamento em exclusivo, falo daquilo que está associado depois em termos de execução, em termos de conta da própria conta da região, em termos da evolução do setor público empresarial e por aí adiante, esta unidade técnica de apoio orçamental ficaria com capacidade para elaborar estudos de alguma profundidade e documentos de trabalho sobre a gestão orçamental e financeira pública, a disponibilizar designadamente, mas não só, a disponibilizar designadamente para os grupos parlamentares, habilitando aqui o debate enriquecesse e, obviamente, o enriquecimento desse debate, penso que essa é a forma como devemos estar, nem todos estão, mas é a forma como devemos estar aqui na Assembleia, é no sentido que deste debate surjam melhores ideias e destas melhores ideias surjam melhores documentos e destes melhores documentos surjam melhores condições de vida para as pessoas e para as empresas. Esta unidade técnica de apoio orçamental asseguraria designadamente uma independência em termos técnicos, que é fundamental, que seria fundamental no sentido de adotar dos melhores meios para poder dar as melhores respostas e incidiria sobre as seguintes matérias. Aquela que normalmente é tida como a mais comum, análise técnica das respostas de decreto legislativo regional do orçamento da região autónoma dos Açores. Será, naturalmente, a sua tarefa de fundo de maior substância, digamos assim. O mesmo se passa no outro momento, no momento da execução, com a avaliação técnica sobre a conta da região autónoma dos Açores. Mas não só. Fazer ao longo do ano o acompanhamento técnico da execução orçamental. Ou seja, não temos só em novembro um momento em que falamos de orçamento, temos um momento lá para fevereiro ou março em que falamos da conta e nunca mais falamos disso. Não. Teríamos uma entidade que faria ao longo de todo o ano o acompanhamento técnico da execução orçamental, fornecendo informações preciosas sobre estes domínios. Pois, estudo técnico sobre o impacto orçamental das iniciativas legislativas admitidas, que é algo que muitas vezes temos falta, porque não temos designadamente os grupos e representações parlamentares, que não são aqueles que suportam o Governo, têm falta de acesso a muitos elementos e assim permitiria o acesso justamente a esses elementos. Avaliação e fiscalização das orientações e objetivos de gestão praticados em cada empresa que integra o setor público empresarial regional. Esta linha, conjugada com o maior volume de informação que temos neste momento, que vem no decreto sobre a informação e prestação de contas do setor público empresarial regional, do primeiro pacote de transparência apresentado pelo PSD. E agora, com o cumprimento, que até agora não se verificou, por parte da Vice-Presidência do Governo, de enviar para aqui os documentos em termos de futuro, os documentos a anteriori, os orçamentos e os planos de atividades, ficaríamos também com mais completo domínio sobre estas questões. Para além de outros trabalhos técnicos que se revelem necessários e que, diz aqui, no caso concreto, da forma como acabámos por apresentar aqui, que lhe sejam determinados pela Comissão Especializada que tenha a competência em matéria orçamental e financeira. Naturalmente que esta é uma linha que estaria sujeita, ou poderia estar sujeita, a quaisquer aperfeiçoamentos por parte de qualquer grupo ou representação parlamentar, se entendessem aqui não cometer isto exclusivamente à comissão que tenha as competências nestas matérias e, portanto, teriam de ser quaisquer outras desde que fosse sobre matérias de incidência orçamental e financeira. Esta comissão, e só para falar aqui na possibilidade, na abertura que demonstramos desde que apresentámos este pacote legislativo, de melhorias e de introdução de alterações às diversas peças do pacote, na parte correspondente ao número de lugares que aqui estão considerados como afetos a esta como afetos ao quadro de pessoal da Assembleia Legislativa, passar para 7 técnicos superiores permite exclusivamente, não quer dizer que os 7 lugares serão preenchidos, permite acomodar todas as situações necessárias e aquelas que serão consideradas mais convenientes. Permite acomodar aqueles que já cá existem através da reorientação das pessoas para esta unidade técnica de apoio orçamental, mantendo-se exatamente os mesmos 4 que existem atualmente, se for considerado isso pela parte da mesa da Assembleia e pela parte pela gestão administrativa da Assembleia. Poderá permitir acomodar eventuais transferências vindas de outros serviços e que sejam considerados de maior racionalidade em termos globais. E permite também, evidentemente, proceder ao reforço dos meios em termos técnicos superiores ao serviço da Assembleia, se isso for considerado necessário, e não que não venha o argumento do aumento de custos, porque este aumento de custos que aqui estaria numa situação destas, este aumento de custos que estaria aqui numa situação destas permitiria a que os deputados, que muitas vezes não se movem muito bem nem em matérias orçamentais, ter uma maior percepção dos problemas e a partir daí gerar outro tipo de propostas que melhorem a vida dos açorianos. Portanto, os tentens são, obviamente, observações básicas de quem não quer eventualmente acolher uma iniciativa destas e estando no seu pleno direito. Na Assembleia da República, desde há 9 anos que existe, produz trabalhos de qualidade. E eu dou dois exemplos. Este exemplo que aqui está, a análise à proposta do Orçamento de Estado para 2015. O Orçamento de Estado foi entregue no dia 15 de outubro, como define a Lei do Enquadramento do Orçamento de Estado, a Lei do Enquadramento Orçamental. No dia 20 de outubro, estava entregue e disponibilizado no site da Assembleia da República uma análise exaustiva sobre o Orçamento de Estado. Ou seja, todos os deputados estavam habilitados no dia 20 a fazer uma leitura do Orçamento de Estado, numa primeira versão necessariamente preliminar, bem como depois análises mais exaustivas feitas posteriormente, de um documento com a complexidade daqueles. 5 dias depois. Há outro mais interessante. Um parecer técnico da UTAU, da Assembleia da República, a análise do impacto orçamental da proposta de lei número 121-12-2. Sr. Presidente, lembra-se, por exemplo, que nós fomos à Assembleia da República ser ouvidos no âmbito da Lei de Finanças das Regiões Autónomas. Levamos as nossas próprias posições construídas na base daquilo que pensámos internamente a cada grupo parlamentar. Na Assembleia da República, os senhores deputados que estavam lá tinham na sua posse este estudo que lhes permitiu, obviamente, ter uma, em termos de comissão e posteriormente em termos de plenário, ter acesso de uma forma muito mais aprofundada do que é que significava esta nova Lei das Finanças Regionais Autónomas. Nós fomos aqui numa situação um bocadinho mais débil e, portanto, não tivemos este apoio. Finalmente, e antevendo já o que me parecem ser os sentidos de voto, eu devo dizer que a UTAU pode ser boa para os governos como pode ser má. Pode ser boa em determinada altura para uns governos e, se calhar, ser boa para outros governos noutra altura ou ser má em ambas as circunstâncias. Porquê? Porque é uma entidade independente. É uma entidade absolutamente independente. Dou um exemplo. No dia 30/10/2014, o título do Diário de Notícias. O tal diz que o orçamento pode, curiosamente, uma palavra que temos utilizado ontem e hoje muito aqui, O tal discursamento pode ser mais transparente e pede mais informação ao Governo. É isto que é importante. É isto que é importante, é estarmos na posse de melhor informação e permitir, dessa forma, tomarmos melhores decisões, tomarmos melhores deliberações aqui e recomendarmos ao Governo, designadamente no caso dos grupos parlamentares da oposição, melhores soluções para resolver os problemas dos açorianos. É este o sentido da UTAL. Pensamos, última questão que eu aqui referirei, pensamos que não aprovar pela segunda vez uma iniciativa deste género significa crer que os Açores andam para trás. E isso é algo que o PSD nunca vai considerar como possível.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Berto Messias tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. Secretárias, Srs. Secretários, eu não estava para intervir nesta discussão, aliás, não sou eu que estou designado da parte do Grupo Parlamentar do PS para participar neste debate, mas tendo em conta a intervenção do Sr. Deputado António Marinho, eu peço a palavra para muito rapidamente fazer uma precisão histórica. Quando uma proposta semelhante a esta veio aqui ao Parlamento em 2011, o Partido Socialista não votou contra. O PSD retirou a proposta num debate conduzido pelo Sr. Deputado Clélio Menezes, aliás, cuja competência e serenidade faz muita falta à primeira fila da bancada do PSD. Essa proposta foi aqui apresentada pelo PSD, mas o PSD retirou essa proposta e, portanto, não foi votada. Sr. Deputado António Marinho, informe-se melhor sobre o rumo das propostas do seu próprio partido, porque o PSD retirou essa proposta do Parlamento e essa proposta não foi a votação. Era esta precisão histórica que me parece absolutamente fundamental ser feita. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Félix Rodrigues tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, esta proposta do PSD parece-me ser uma proposta bem fundamentada, equilibrada e que visa efetivamente a transparência e uma tomada de decisão consciente e fundamentada de todos os deputados neste hemiciclo. Ainda bem que aparece, e se compararmos, se esta proposta for eficaz, como tem sido a da Assembleia da República, só temos a ganhar com isto. Pelos vistos, e pegando num pouco no que disse o deputado Berto Messias, de facto esta proposta não chegou a ser votada, por isso o PS não teve oportunidade de a chumbar, quer dizer que vai aprová-la, e acho muito bem, no sentido de que ela torna as contas públicas, torna tudo mais transparente em termos das decisões. Por outro lado, e em comissão, ouvimos a Sra. Presidente dizendo que não haveria grandes impactos na organização da própria Assembleia, uma vez que parte deste trabalho já era feito e havia apoios que eram dados à Comissão de Economia. Não creio que haja uma grande estabilização da Assembleia Regional com esta proposta, que no nosso sentido parece ser bem equilibrada, apesar de ter algumas complexidades que com o tempo acabaram por se resolver, tornando todo o trabalho parlamentar com mais dados, mais transparência e, por isso, muito mais credibilidade na tomada das decisões de todos nós.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa, de momento, não tem mais inscrições. Sr. Deputado Aníbal Pires tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Muito brevemente para dizer que a representação parlamentar do PCP considera esta uma proposta positiva e que pode, sendo aprovada, pode contribuir para efetivamente melhorar o trabalho parlamentar, particularmente dos grupos e representações parlamentares que estão na oposição. As dificuldades de acompanhamento das questões financeiras e orçamentais são de facto evidentes. Temos a experiência da UTAU na Assembleia da República e o contributo que dá para a melhoria do trabalho parlamentar e esta proposta do PSD vinha ou vem colmatar uma lacuna muito importante na orgânica do nosso Parlamento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Benilda Oliveira.
Obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, senhoras e Srs. Membros do Governo. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista concorda com os objetivos da iniciativa que agora temos oportunidade de debater. Porque nos revemos no essencial, isto é, na necessidade de apetrechar à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores de técnicos qualificados em todas as áreas, objeto de discussão, seja em plenário ou em comissão. Em matérias com determinadas especificidades e, por vezes, com elevada complexidade, como são as de foro económico ou financeiro, justifica-se um apoio técnico qualificado e isento a prestar pela própria Assembleia. Os deputados devem ter sempre ao seu dispor toda a informação técnica que permita uma discussão o mais profícua possível. O presente entendimento da função de deputado parece-nos reunir unanimidade nesta Assembleia. Neste sentido, toda e qualquer proposta com tal objetivo merecerá sempre o acolhimento deste grupo parlamentar. No entanto, quando entramos na especialidade, a conversa muda de figura. Mas vamos respeitar o regimento, Sr. Deputado, e continuar na generalidade. O proponente traz-nos aqui uma iniciativa de teor idêntico à que trouxe em 2011 e que foi objeto de discussão na sessão plenária de 13 de dezembro desse ano. A discussão da referida iniciativa, como já foi referido, acabou, recorde-se, com o proponente a retirar a iniciativa. Mas como estamos ainda em sede de discussão na generalidade, cumpre-me apenas dizer que, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mantemos, como seria de esperar, a posição assumida na altura, a qual explicaremos detalhadamente em sede de especialidade, já que demos entrada em uma proposta de alteração a este diploma. Assim sendo, e para terminar esta primeira intervenção, importa reiterar a concordância deste grupo parlamentar com os objetivos da iniciativa em apreço, sendo que divergimos na forma de dotar a nossa Assembleia Legislativa de toda a informação técnica que nos habilite a cumprir cabalmente a missão para que fomos investidos, servir o povo açoriano. Da divergência, esperamos que nasça o consenso. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, eu considero que esta iniciativa do Grupo Parlamentar do PSD é de maior interesse. É importante para os grupos parlamentares, mas também, e considero, tem até uma importância acrescida para as representações parlamentares. Uma vez que a nossa missão é uma missão fundamental em democracia. É a missão de propor e também de fiscalizar a atividade governativa. E, evidentemente, para as representações parlamentares, que têm menos meios, e em que existe, de facto, uma assimetria muito grande entre aqueles que são os meios que estão à disposição de o Governo e os meios que têm as representações parlamentares para realizar aquela que é a sua função de fiscalização e também a sua função de proponente, nós consideramos que, neste momento, esse é um dos problemas da nossa democracia, é a disparidade de meios que existem entre o Governo Regional, o grupo parlamentar que apoia o Governo e os outros partidos. E, portanto, nesse sentido, nós consideramos que é da maior importância uma unidade técnica vocacionada para os objetivos que aqui estão definidos. Penso que melhorará muito, poderá ser um ponto de apoio muito importante para a atividade parlamentar, para melhorar a atividade parlamentar e também para colocar à disposição dos deputados, mas não só dos deputados, também da sociedade civil açoriana, um conjunto de informações trabalhadas, analisadas, que me muito favorecerão a democracia e a discussão e a argumentação e a fiscalização das diversas matérias que passam neste Parlamento.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado António Marinho.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. E Sr. Membro do Governo. É o contrário do que costuma ser às vezes Sr. e Srs., é Sras. E Srs. Duas questões muito rápidas. Em primeiro lugar, quero, em nome do PSD Açores, congratular-me por aquilo que entendi das palavras da Sra. Deputada Nilo de Oliveira, que vão acompanhar esta iniciativa. Bem-vinda, bem-vindos. Não sei, não vi propostas de alteração, portanto ainda não percebi exatamente como é que é, mas pareceu-me, do tom geral da intervenção da Sra. Deputada, que era no sentido de acolher essa iniciativa e de considerar que ela era bem-vinda.
Mas temos propostas de alteração. Já falaram. Para fazer o mesmo que fizeram...
Não vi as propostas de alteração, acabaram de chegar aqui. Já as verei. De qualquer forma, a questão... Antes de as ver, até isto é positivo, antes de as ver, espero bem que não seja o mesmo que em 2011, no dia, disse a Sra. Deputada, dia 13 de dezembro, pois eu fui consultar, na sequência daquela questão do Sr. Deputado Berto Messias, fui consultar o diário das sessões de 13 de dezembro. E aquilo que aqui apareceu, era uma proposta de alteração canibalizadora, que desvirtuava completamente aquilo que tinha sido a proposta apresentada e que, obviamente, perante a maioria do Partido Socialista, corria risco de se aprovar por má-fé algo que não tinha sido apresentado pelo PSD. E o PSD, no sentido de evitar isso, retirou a proposta. Ou seja, a situação está bem à vista. Espero bem que a má-fé não seja o que consta desta proposta de alteração. Felizmente estou a fazer esta declaração ainda antes de o ver. Mas vamos ver, vamos analisar. Aí é a mesma coisa.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Sra. Presidente,
é para uma interpelação.
Uma interpelação para solicitar um intervalo.
Senhores e Srs. Deputados, Sr. Deputado Paulo Estevão, é para uma interpelação. Tem a palavra.
Uma interpelação para solicitar um intervalo de 15 minutos.
É regimental. Regressamos às 16h40. Senhoras e Srs. Deputados, agradeço que retomem os vossos lugares. Vamos continuar os nossos trabalhos. Tem a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires.
Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, a representação parlamentar do PCP vem de novo ao debate, uma vez que, depois da intervenção inicial, houve aqui alguns desenvolvimentos com a apresentação ou com a distribuição de uma proposta de alteração do Grupo Parlamentar do Partido Socialista que desvirtua aquela que é a proposta feita pelo Grupo Parlamentar do PSD. Isto é, não aceita uma unidade técnica e reforça o gabinete da Sra. Presidente. A representação parlamentar do PCP não tem nada contra um eventual reforço do gabinete da Sra. Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, mas a representação parlamentar do PCP considera que é muito importante a criação de uma unidade técnica para apoiar o trabalho parlamentar dos grupos e representações. Até porque estamos todos lembrados que em 2008 houve uma alteração à orgânica que retirou capacidade, quer financeira, quer ao nível dos recursos humanos, para o trabalho dos grupos e representações parlamentares. E, não sendo possível, e para já, repor essa capacidade aos grupos e representações parlamentares, julgamos que a unidade técnica seria um importante contributo para melhorar o trabalho parlamentar. E portanto, a representação parlamentar do PCP não pode deixar de condenar esta atitude do Partido Socialista e do grupo parlamentar do Partido Socialista ao desvirtuar, por um lado, a proposta do PSD e, se efetivamente considera que é necessário reforçar o gabinete da Sra. Presidente da Assembleia, estamos de acordo, também votaremos isso favoravelmente, não nesta configuração, mas numa outra. Agora, o que é um facto é que uma representação parlamentar tem apenas como apoio direto o trabalho de um secretário. O trabalho de um secretário. E isto comparado com grupos parlamentares, com a dimensão que tem o PSD, que também necessita, se não necessitasse, não estava a propor aqui a criação da unidade técnica, isto comparado com um grupo parlamentar como o do PSD ou do Partido Socialista, faz toda a diferença, quer dizer, e se um grupo parlamentar sente essa necessidade, o que fará uma representação parlamentar que apenas dispõe como apoio direto de um secretário? E, portanto, a representação parlamentar do PCP considera esta atitude do grupo parlamentar do Partido Socialista condenável pela forma como desvirtua a proposta inicial do PSD e se efetivamente quer reforçar o gabinete da Sra. Presidente. Nós não nos opomos a isso, mas então de uma outra forma e que se faça o reforço do gabinete de Sua Excelência. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Félix Rodrigues tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, pensei eu que depois da primeira intervenção do deputado Berto Messias, que teríamos aqui um debate sério, político sério, e não uma manobra de fé diverso, que é exatamente o que corresponde a esta proposta do Partido Socialista. Ora, esta proposta do Partido Socialista, além de desvirtuar completamente a proposta que é apresentada pelo grupo parlamentar do PSD, é de facto um presente envenenado à Sra. Presidente da Assembleia, pela qual temos muito respeito. Ora, eu gostaria de saber se de facto, com o reforço de um assessor, quem é que é o super técnico, o super Mário, da questão e da análise orçamental que substituirá uma unidade técnica e com capacidade para fazer análises técnicas de propostas de decretos legislativos regional do Orçamento da Região Autónoma dos Açores, de fazer uma avaliação técnica da conta da Região Autónoma dos Açores, um estudo técnico sobre o impacto orçamental e iríamos por aí abaixo e ainda não satisfeitos com isto, num ponto 2 se propõe que ainda compete a esse assessor, a essa assessoria especializada, elaborar estudos técnicos sobre o impacto orçamental e financeiro das iniciativas legislativas que lhe sejam determinadas pelo Presidente, neste caso pela Presidente da Assembleia Legislativa, na sequência da solicitação de qualquer comissão especializada e permanente a que tenham sido submetidos para a apreciação. Meus senhores, isto é política virtual. Isto não é uma política real. Isto é desvirtuar completamente o processo de discussão político e como é que queremos que os açorianos que veem um debate desta natureza, com propostas desta natureza, que acreditem que a política se faz de forma séria e honesta, com vista a resolver os problemas da nossa região com informação e com conhecimento.
Muito bem. Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Zoraida Soares tem agora a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, Na realidade, a história repete-se, infelizmente. Infelizmente para nós e infelizmente para esta Casa. Nós começámos este debate com uma iniciativa com a qual podíamos concordar ou discordar no seu conteúdo e nos seus propósitos, mas era uma proposta decorosa. Terminamos, ou estamos a meio deste debate, com uma proposta de alteração do Partido Socialista que transformou uma proposta decorosa numa proposta absolutamente indecente, oportunista e parasita. É isso que o Bloco de Esquerda chama a este documento. Dizer também, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, o seguinte. Aquilo que o PSD nos traz é uma proposta, a segunda alteração, à orgânica dos serviços da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. Esta proposta propunha que fosse criado no âmbito da Assembleia uma UTAU, o que é uma UTAU? Uma unidade que teria por competência a elaboração de estudos, de análises, de levantamentos, de respostas a questões de natureza económica e financeira complexas, às quais muitos deputados e deputadas desta Casa não têm competências para responder. Nem sequer as três representações parlamentares que aqui estão nesta Casa e que têm a obrigação estrita de responder a todas as exigências de todos os outros grupos parlamentares, mas que têm apenas no seu seio um secretário ou uma secretária, nem um adjunto, as representações têm. E, no entanto, nenhum grupo parlamentar se coíbe de apontar o dedo a qualquer uma destas três representações parlamentares, dizendo que não teve tempo para estudar, que não sabe o que está a dizer e que tem que se preparar melhor. Com um secretário. Foi assim, é assim que nós estamos neste momento. Ora bem, esta UTAU era para ser posta ao serviço dos deputados e das deputadas desta Casa. Era para melhorar, aperfeiçoar, corrigir, aumentar a qualidade do trabalho dos deputados e deputadas desta Casa. Em prol de quem? Em prol do povo açoriano. Só pode ser isso, porque é para esse povo que nós trabalhamos. E eu gostaria de lembrar que em sede de comissão da CAPAT, a senhora Presidente da Assembleia Legislativa, que foi questionada sobre esta matéria, e bem, para dar o seu parecer, a sua opinião, sobre a necessidade, a utilidade ou a inutilidade desta UTAU, a senhora Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores afirmou que, e cito o que está na página 4 do relatório da CAPAT, na eventualidade dos partidos entenderem que a proposta deveria ser aprovada, qual proposta? A proposta de criação da UTAU do PSD, seria criada uma unidade técnica muito específica, mas que na realidade, estando o apoio a este nível já previsto, se estaria apenas perante uma reorganização da orgânica da Assembleia Legislativa. Como a senhora Presidente da Assembleia Legislativa está na minha frente, terá a oportunidade de corrigir a minha interpretação. Aquilo que a senhora Presidente disse foi: não, não precisamos de UTAU nenhuma, porque temos gente, recursos humanos suficientes e qualificados no seio desta Casa, precisamos é de os reorganizar para responder às necessidades e às questões a que esta proposta da UTAU pretendia. É esta a minha interpretação, a senhora Presidente corrigi-la há, se entender que ela está errada. Eis se não quando o Partido Socialista, numa história requentada, porque nós já vimos este filme, infelizmente, durante esta legislatura, e pelos vistos ninguém aprendeu com aquela história indecente e que deixou este Parlamento mal visto. Não, foi nesta, senhor deputado. Ponha a sua cabeça a funcionar, que olha que foi nesta. E o que é que faz o Partido Socialista? O Partido Socialista resolve. Não, uma UTAU, das duas uma. O Partido Socialista nem faz a mínima ideia do que é a UTAU na Assembleia da República. Não faz mesmo a mínima ideia. Porque se fizesse a mínima ideia, não chamava a um assessor uma UTAU. Um assessor é um assessor. Pode ser bom ou pode ser mau. Não é um super-homem de certeza, nem a reencarnação do Senhor na Terra. E tem limites de trabalho. mas vou continuar. O Partido Socialista entendeu que a senhora Presidente precisava de mais um assessor. Está no seu direito. Eu nunca ouvi, nem em conferência de líderes, nem em nenhum lugar, a senhora Presidente dizer a qualquer um dos líderes desta casa, ou dos deputados e deputadas desta casa, tanto quanto eu tenho acompanhado, que precisava de mais um assessor. Mas se a senhora Presidente entende que precisa de mais um assessor, que faça aquilo que tem que fazer para o ter. Se tem poucos, que faça mais para os ter. Agora, o Partido Socialista não pode é dar de prenda à senhora Presidente um assessor que terá que ser um super-homem ou uma super-mulher e a senhora Presidente não vai encontrar em lado nenhum, porque a divindade ainda não desceu à terra. E negue aos deputados e às deputadas desta casa exatamente aquilo que lhe está a ser pedido com a consciência e proposto, no caso da iniciativa do PSD, com a consciência de que sim, os deputados e deputadas desta casa têm limitações. Sim, há um trabalho a fazer de análise, de levantamento, sobretudo nas questões mais complexas de natureza económica e financeira, que não estão a ser respondidas na totalidade e com a qualidade que o povo exige aos seus representantes, porque nós não temos meios de trabalho. E ao Bloco de Esquerda, enquanto representação parlamentar, que assume aquilo que está a dizer neste momento. Portanto, isto que aqui está é um oportunismo inqualificável. Senhora Presidente, quer um assessor, diga-o alto e bom som, e a senhora provavelmente terá o assessor. Agora, o Partido Socialista não tem que dar prendas com o voto dos deputados e deputadas desta Casa. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Marta Couto, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo. Antes de mais, eu gostaria de salientar, se me derem a oportunidade, neste debate tão colorido de adjetivações muito peculiares, eu gostaria de explicitar à Câmara em que consiste a nossa proposta. O Sr. Deputado Félix Rodrigues já fez parte do serviço, digamos assim, ao ler a proposta, parte do trabalho, ao ler a proposta 10B. O que o artigo 10A da nossa proposta apresenta é que, na dependência direta do Presidente da Assembleia Legislativa, funciona uma assessoria especializada de apoio técnico ao processo orçamental e de informação e apoio à decisão em matérias com impacto orçamental e financeiro, constituída por um assessor. O assessor referido no número anterior é livremente nomeado e exonerado pelo Presidente da Assembleia Legislativa, ouvida à Comissão Especializada Permanente com competência em matéria orçamental e financeira, sendo-lhe aplicável com as necessárias adaptações e as especificidades constantes no presente artigo, o regime estabelecido para os assessores do gabinete do Presidente do Governo Regional, e etc, etc. Nós, volto a referir, tal como referi a Sra. Deputada Penilda Oliveira, concordamos efetivamente com os objetivos a que se propõe a proposta do PSD. Não discordamos que efetivamente é necessário um reforço dos serviços prestados para esta Assembleia na assessoria aos senhores deputados, às representações parlamentares, grupos parlamentares. No entanto, nós reservamos-nos o direito de nos mantermos coerentes com aquilo que defendemos em 2011, e não foi assim há tanto tempo, não será em 3 anos e picos que nós mudamos de opinião, e também reservamos-nos o direito de apresentar o direito de propositura que nos é consagrado regimentalmente. Disso não abdicaremos nunca. Mantemos assim coerentes com as propostas de alteração que já anteriormente apresentámos, porque, de modo igual, a proposta do PSD é copy-paste do que foi em 2011, defendendo, de facto, que isto não desvirtua o objetivo a que se propõe a proposta do PSD. Se o que interessa realmente aqui é o objetivo que pretendemos alcançar, eu não consigo compreender esta versão tão colorida e tão adjetivada que aqui nesta Câmara se ouviu. Aquilo que se pretende efetivamente é que se coloque no crivo da Comissão de Economia à avaliação deste assessor que efetivamente prestará assessoria à Sra. Presidente, ficando a Comissão assim com o poder de emissão de parecer e de acompanhamento constante, garantindo um nível técnico adequado para as propostas, para a avaliação das propostas orçamentais e financeiras que aqui se pretendem avaliar. O PS acredita que efetivamente esta é uma boa solução do ponto de vista técnico, do ponto de vista da solução competencial a que se propõe e que acrescenta mais do que a proposta do PSD. A intenção da proposta do PS é efetivamente colocar a Comissão de Economia na primeira linha da decisão e até da escolha do técnico que terá essas funções, configurando assim uma situação em que efetivamente a escolha do mesmo não será 100% dispositiva. Não se pretende de modo algum com isto diminuir a capacidade do funcionamento do sistema parlamentar, até porque se repararmos efetivamente no Decreto Legislativo Regional 54/2012/A, no artigo 33, existe nesta Casa um gabinete de assessoria técnica que nas suas competências tem também assegurar a consultoria técnica, nomeadamente jurídica e económica, ao Presidente da Assembleia Legislativa e demais órgãos, comissões, grupos parlamentares e serviços. Estes serviços encontram-se disponíveis, a eles não se recorre porque não querem ou porque não acham que os funcionários desta Casa são suficientemente competentes para tal. Nós reiteramos a nossa confiança nos funcionários desta Casa e nas suas competências e, mais do que isso, consideramos efetivamente que é necessário esse reforço com esta assessoria técnica qualificada, cuja avaliação passará diretamente pela Comissão de Economia, onde todos os grupos parlamentares e representações têm assento e poderão sobre ele, se não se atira pedras, Sr. Deputado, onde poderão efetivamente emitir a sua opinião sobre a pessoa proposta. Queremos que, na melhoria da eficácia dos trabalhos parlamentares, dos trabalhos de comissão, tanto as representações parlamentares como os grupos parlamentares podem beneficiar efetivamente de uma proposta como a do PS, porque cremos que a isenção deste assessor, a isenção desta Presidente da Assembleia e do seu gabinete nunca deverá ser colocada em causa. Estamos perante análises técnicas, análises que se querem sérias e sobre as quais não deve impender qualquer tipo de ascendente de cariz partidário ou de qualquer outra realidade. Reiteramos novamente que esta é uma proposta séria, senhores deputados, não vimos aqui com o intuito rigorosamente nenhum de canibalizar, seja o que for, senhor deputado, de canibal temos todos muito pouco. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Senhor deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, eu pensei que o Partido Socialista... Mas pensei mal, senhor deputado. Pensei que o Partido Socialista, e aliás a desilusão na sociedade açoriana é muito grande para quem esperava que a alteração na liderança do governo tivesse alterado alguma coisa em relação aos hábitos autocráticos do governo socialista. Alguns esperaram na sociedade açoriana uma espécie de primavera com este novo governo. Uma evolução que não seguisse tanta continuidade. E o que nós estamos a verificar é que o comportamento do regime continua idêntico. Estas unidades técnicas de apoio orçamental são unidades, eu tive o cuidado de investigar, nos parlamentos democráticos, inteiramente democráticos, com um funcionamento inteiramente democrático, e em que se queira equilibrar e se queira ajudar e apoiar as tarefas de fiscalização da oposição em relação aos governos, aos diferentes governos da Europa Ocidental, eu verifiquei que estas unidades existem em quase todos os parlamentos. Mas não existem, evidentemente, em parlamentos que deixam muito a desejar do ponto de vista do pluralismo e do ponto de vista da transparência e da capacidade que é dada à oposição no sentido de fiscalizar e de ter todas as condições para fazer e realizar o seu trabalho. E, portanto, aqui há, da parte do Partido Socialista, não altera uma vírgula naquilo que é o seu posicionamento. Se existir alguma unidade que possa vir a realizar um trabalho independente, absolutamente independente e neutral, com capacidade técnica de poder analisar os documentos com que o Governo e a oposição trabalham neste Parlamento, o Partido Socialista o que decidiu é que aqui, se essa unidade viesse a existir, tinha que estar sob a tutela política do Partido Governamental. Sob a tutela política do Partido Governamental, podendo exonerar livremente os seus responsáveis. Podendo exonerar livremente, não por falhas técnicas ou por qualquer outra coisa, mas por e simplesmente por motivos políticos. Eu, em relação a esta matéria, o que eu digo é que todos aqueles que esperavam no início desta legislatura alguma alteração política da parte do regime que nos governa há 20 anos, não há nenhuma alteração. Este regime continua a ser aquilo que sempre foi, continua a manter a informação, continua a manter a desproporcionalidade em relação aos meios, continua a ser o bunker que sempre foi.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Aníbal Pires.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, a intervenção da deputada Marta Couto leva-me a vir de novo ao debate. Para já fazer uma constatação que pensei que a deputada Marta Couto nunca faria, e que tem a ver com o facto de se ter referido com algum desagrado ou colorido da adjetivação feito pelas diferentes oposições a esta despropositada proposta do Partido Socialista. Pois visto, a senhora deputada Marta Couto não gosta muito da diversidade cromática deste Parlamento e preferia possivelmente um cenário rosa desbotado. Mas felizmente que não é assim. Tem aqui, de facto, uma variedade cromática que só enriquece o Parlamento Regional. Portanto, Sra. Deputada, lamento essa vossa, a posição de Vossa Excelência. Por outro lado, não venhamos desvirtuar o debate. E a senhora deputada Marta Couto e a bancada do Partido Socialista não têm que vir tentar desmistificar ou branquear o assunto que está aqui a ser tratado. Uma coisa é o gabinete da senhora Presidente precisar de um reforço em determinada área. Vamos lá discutir isso quando for à altura. Outra coisa é a criação de uma unidade técnica de apoio, que é aquilo que foi proposto e que é a proposta do PSD e que já todos os partidos da oposição manifestaram o seu apoio à criação dessa unidade técnica e à mais-valia que essa unidade técnica pode representar para a melhoria da qualidade do trabalho parlamentar, designadamente nas questões que dizem respeito à economia, às questões do orçamento e às questões financeiras. E isso acontece, como também já foi referido aqui, noutros parlamentos, designadamente na Assembleia da República, reconhecendo todos os partidos que estão representados na Assembleia da República, todos os partidos reconhecem a mais-valia que representa aquela unidade técnica e o seu funcionamento e o trabalho que produz no apoio ao trabalho parlamentar. E é disso que se trata. Não é de reforçar o gabinete da Sra. Presidente. Não é de reforçar o gabinete da Sra. Presidente. Se a Sra. Presidente, como já foi dito também aqui, entender que é precisa de mais um assessor que se coloquem as questões. Se o Partido Socialista entende que é necessário mais um assessor para o gabinete da Sra. Presidente, vamos discutir isto. Mas não é isso que estamos a discutir. O que estamos a discutir é a criação de uma unidade técnica de apoio ao trabalho parlamentar para os setores da economia, das finanças e do orçamento. E isso todos nós sentimos essa necessidade. Sente o PSD, sente o PPM, sente o CDS, o Bloco de Esquerda e o PCP. É evidente que o PS não sentirá essa necessidade porque tem ao seu dispor não só um vasto conjunto de adjuntos e assessores para as mais diversas, principalmente para a propaganda. Também a verdade tem que ser dita. No essencial, o conjunto dos seus assessores destina-se mais, é mesmo à propaganda. É mesmo à propaganda, não é bem para o trabalho parlamentar, até porque a produção do trabalho parlamentar pelo grupo do Partido Socialista é aquele que nós muito bem conhecemos. É pouco e a sua qualidade também deixa muito a desejar. E, portanto, se vossas excelências não sentem essa necessidade, preferem os vossos agentes da propaganda, é convosco. Nós temos necessidade dessa unidade técnica. E vossas excelências, se quisessem fazer um trabalho sério e rigoroso e não se fundassem apenas nas assessorias que vos vêm do Governo Regional, talvez também gostassem de ter uma unidade técnica ao vosso dispor. Mas vossas excelências não necessitam disso porque têm o Governo Regional a assessorar-vos. Nós não temos. Nós cabe-nos fiscalizar a atuação do Governo Regional. E para isso precisamos de uma unidade técnica. E outra coisa, será um assessor para o gabinete da Sra. Presidente. Portanto, Sra. Deputada Marta Couto, a questão é muito simples. Não venha confundir este Parlamento e muito menos confundir a opinião pública regional com aquilo que é a vossa proposta, que apenas visa criar mais uma assessoria para a Presidência da Assembleia. Ao passo que a proposta original, aquilo que pretende é a criação de uma unidade técnica. Coisas, de facto, que estão nos antípodas uma da outra. E, portanto, Sra. Deputada Marta Couto, lamento dizer-lhe, aqui há muitas cores e isso é bom. Enriquece a democracia e o parlamentarismo nos Açores. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Aproveito para informar que o Sr. Deputado esgotou o seu tempo. Ele pôs já de saber. Sra. Deputada Zoraida Soares tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Eu venho novamente ao debate para prestar um esclarecimento.
Srs. Deputados, vamos permitir que a Sra. Deputada Zoraida Soares faça a sua intervenção.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Estava eu a dizer que venho novamente ao debate para prestar um esclarecimento que acho que neste momento se impõe, dadas algumas intervenções anteriores. Eu considero que o uso e o abuso da demagogia no confronto político-partidário também tem limites. E há aqui uma afirmação que é absolutamente inaceitável para o Bloco de Esquerda. Pôr o ónus, a demagogia de pôr o ónus da desconfiança na qualidade dos funcionários desta Casa, nos partidos das oposições, que querem exatamente que esse trabalho seja cada vez maior, é de uma desvergonha total. Quando é o Partido Socialista que exatamente acha que a Senhora Presidente está mal ou pouco assessorada e por isso lhe quer dar mais um assessor ou mais uma assessora. Se isto não é demagogia, Senhoras e Senhores Deputados, é um raciocínio completamente ao contrário que precisa de tratamento. Primeiro esclarecimento. Segundo esclarecimento. As interpelações para que o Bloco de Esquerda respeite a Senhora Presidente da Assembleia Legislativa dos Açores não colhem. nem dentro desta casa, nem fora desta casa. Por duas razões. Primeiro, porque o Bloco de Esquerda nunca, nem dentro nem fora desta casa, desrespeitou a primeira figura da autonomia. Segunda razão, porque quem já o fez várias vezes e está a fazê-lo neste momento é exatamente o Partido Socialista e o Governo Regional. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado António Marinho, tem agora a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo. Aquilo que assistimos aqui hoje, ou aquilo que repetimos aqui hoje relativamente àquilo que já se tinha passado em 2011, é, e para que os açorianos saibam o que é que está aqui a passar, de uma proposta de criação de uma unidade técnica de apoio orçamental e, consequentemente, independente, foi criar um cargo político totalmente dependente. Foi isto que o Partido Socialista fez, ou seja, desvirtuando completamente e em absoluto a proposta que tinha sido apresentada. Infelizmente, não pela primeira vez. Eu utilizaria muito, eu acho que a deputada Zoraida Soares utilizou uma palavra há bocado que diz tudo. Foi, mais uma vez, uma atitude perfeitamente indecorosa por parte do Partido Socialista. E, por isso, foi um exercício da mais completa má-fé. É o único termo que pode ser utilizado. Má-fé do Partido Socialista. Má-fé, aliás, que também se associa àquilo que o Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista referiu quando disse que o PSD tinha retirado, e é verdade, em 2011 esta iniciativa, sem explicitar os motivos dessa retirada da iniciativa que então se verificou. Portanto, má-fé completa, e se outras razões não houvesse, se outras situações não existissem, que nos permitissem ter a certeza de que esta atuação, de que a postura do Partido Socialista é uma postura arrogante e de má fé, hoje teríamos ficado com a completa certeza de que isso se verifica. Aquilo que se passou hoje, repetindo o que se passou em 2011, é uma vergonha para este Parlamento. É uma perfeita vergonha para este Parlamento. É um desrespeito total pelo primeiro órgão da autonomia. Mas, acima de tudo, é um desrespeito completo pelos açorianos. Estão a desrespeitar os açorianos com a vossa postura de má-fé e arrogante. E, por isso, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, a aparente bonomia que ontem aqui demonstraram, aprovando 3 das 4 iniciativas apresentadas, por sinal uma que se referia a algo que tinha sido aprovado em 2011 e que o Governo não cumpriu, e que foi obrigado agora a termos aqui uma iniciativa que deveria ser escusada, porque também ela é mais uma vergonha para este Parlamento. Essa bonomia, no fundo, é uma montanha que pariu um rato. É uma montanha que pariu um rato. Os senhores, com a atuação de má-fé de hoje, acabaram de dar uma machadada, para além de darem uma machadada neste Parlamento, deram uma machadada na vossa bonomia, mas mais importante do que isso, os senhores não querem transparência. Os senhores só apostam é que algumas iniciativas não têm coragem de chumbar. Já ontem vimos aqui essa postura também. Os senhores não querem mesmo é para transparência. E agora, quando se quer criar uma unidade técnica de apoio orçamental constituída por técnicos, por pessoas perfeitamente independentes, e os senhores querem dar um assessor à senhora Presidente da Assembleia, que será um cargo de completa dependência, quando tudo funciona de uma forma inclusivamente perfeitamente elogiada na Assembleia da República há 9 anos, quando dá a todos os grupos e representações parlamentares outros meios técnicos que lhes permitem desenvolver melhor a sua atuação, os senhores querem dar um assessor à Sra. Presidente, onde até prevêem, inclusivamente, despesas de representação e tudo. Os senhores não querem mesmo, é transparência. E, numa palavra, aquilo que aqui se passou hoje é escandaloso. É escandaloso aquilo que os senhores vieram aqui fazer. E por isso, perante esta canibalização que tentaram fazer, com perfeita má-fé, desvirtuando aquilo que foi aqui apresentado, seguramente não vai ser com o nosso voto que nós vamos aqui criar mais um cargo de dependência, mais um cargo que vai alargar os tentáculos. E por isso, obviamente, retiramos novamente a iniciativa. Era isso que os senhores pretendiam. Era isso que os senhores pretendiam. E para terminar, repito, é perfeitamente escandaloso aquilo que aqui se verificou. E já agora digo, pena é que o deputado Berto Messias, que iniciou o exercício de má-fé, não tenha tido a coragem de vir a debate.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco Coelho pediu a palavra.
Eu pedi a palavra, naturalmente, para fazer uma intervenção. Ouvi com muita paciência um conjunto de intervenções e até de ofensas a este grupo parlamentar. Agora, se foi retirado, eu peço a defesa da honra, não há problema nenhum. O que faltava era que o grupo parlamentar do PS não pudesse falar depois de tudo o que ouviu. Mas que democracia! Defesa da honra, Sra. Presidente.
Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, apelo à vossa calma. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, eu apelo à vossa calma, compreendo naturalmente a emoção do debate, mas naturalmente tenho que permitir à mesa que possa gerir os trabalhos. Eu perguntei ao Sr. Deputado Francisco Coelho, pedi a palavra para... E nem sequer permitiram que eu pudesse dizer mais nada, porque depois toda a gente tentou condicionar... Não fez intervenção nenhuma, disse duas ou três coisas. Isto já não é a primeira vez que acontece e eu apelo à calma para que possamos continuar os trabalhos dentro da normalidade que existiu até aqui. Sr. Deputado Francisco Coelho, tinha pedido a palavra. De facto, com a retirada da iniciativa por parte do PSD, o debate dá por concluído. Pergunto se ia exatamente fazer uma intervenção, se pediu a palavra ao abrigo de outra figura regimental.
Ia fazer uma intervenção. Face ao que aconteceu, peço a defesa da honra do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Tenha a palavra, Sr. Deputado, para a defesa da honra.
Quem é que vai contraditar? Somos todos.
Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, a figura regimental, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, a figura regimental da defesa da honra prevê e permite que seja feita a título pessoal ou para a defesa da bancada. E o regimento prevê que, havendo ou tendo havido expressões da ofensa da honra, que o Sr. Deputado Francisco Coelho possa fazer a sua defesa e que depois o Sr. Deputado António Marinho justifique as... Porque, naturalmente, a defesa da honra só pode ser às expressões preferidas pelo Sr. Deputado António Marinho. Não pode ser por outra pessoa, porque foi o último que falou antes disso. Também diz o artigo 12º do nosso regimento que devem, senhoras e senhores deputados, também diz o artigo 12º do nosso regimento que as senhoras e os senhores deputados devem acatar a autoridade da mesa. E, portanto, a minha decisão está tomada e eu vou dar a palavra ao senhor deputado Francisco Coelho e depois, naturalmente, darei também a palavra ao senhor deputado António Marinho para a contrarresposta que tem direito com base no nosso regimento. Senhor deputado Francisco Coelho, tem a palavra.
Senhora Presidente, devo dizer que estou um pouco surpreendido. Não tanto pela pouca memória do Sr. Deputado António Marinho. Agora, este último comportamento, permitam que vos diga, para quem tanto falou em democracia, em decoro, em desvergonha, atacarem o Partido Socialista e quererem arranjar um truque regimental para o Partido Socialista não se poder defender, está tudo dito acerca da vossa democracia, mais da vossa coragem. Hã? Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados,
isso é uma grande desconsideração para com a deputada Marta Couto.
Eu gostava de começar por dizer o seguinte, senhor deputado António Marinho, surpreendeu-me, é que há aqui um conceito de democracia interessante. O senhor deputado António Marinho foi à gaveta, tirou um diploma com 3 anos e voltou a apresentá-lo. Eu penso que o PSD e alguma oposição vai dizer que isso é coerência. Isso é coerência.
Senhores
o Partido
deputados,
Socialista resolve fazer exatamente
Francisco
o mesmo
Coelho,
que fez há apenas 3 anos.
Senhor deputado
é um
Francisco Coelho.
O que é que se passa?
Senhor deputado Francisco Coelho. Senhoras e senhores deputados, vamos nos manter calmos. Já é a terceira vez que vos peço. Sr. Deputado Francisco Coelho, agradecia que se limitasse à questão da defesa da honra, por favor, apesar do enquadramento que já fez, mas que se limitasse à questão da defesa da honra.
Mas, Sra. Presidente, mas é que nós fomos acusados de uma série de coisas porque apresentámos uma proposta de alteração. Eu gostava de dizer o seguinte, porque é muito importante até para esta Casa. Uma das competências sagradas dos deputados é apresentarem propostas de alteração. Portanto, apresentar uma proposta de alteração ao Sr. Rendeiro, apresentar uma proposta de alteração não é uma desvergonha. Não é uma desvergonha. É um direito sagrado de um deputado. E isso é importante. E isso é importante.
Sr. Deputado Francisco Coelho, eu também.
E isso é importante. Eu gostava que me deixassem falar. Mas que bom exemplo temos então de democracia.
Sr. Deputado Francisco Coelho.
Porque apresentar propostas de alteração é um dos poderes mais importantes que têm os deputados. Infelizmente que os têm vindo a conquistar. E já que falamos em matéria orçamental, longe vão os tempos dos primeiros governos do PSD em que não se podia apresentar propostas de alteração ao plano de orçamento. Agora pode-se. Os senhores deputados podem apresentar propostas de alteração. E como é que se resolve isso? Resolve-se em termos de maioria.
Tem uma pessoa ali que quer falar.
Sr. Deputado Francisco Coelho, compreende.
É verdade.
Senhoras e senhores deputados. Senhoras e senhores deputados. Eu, naturalmente, que imporei, quando me permitirem, que imponha essa autoridade. Agora, eu não posso estar com o microfone ligado e nem sequer me deixarem falar. Sr. Deputado Francisco Coelho, terei que insistir, naturalmente, percebe que já escutou os seus 3 minutos e, efetivamente, alargou demais o âmbito em relação à defesa do...
Não alarguei, Sr. Presidente.
Alargou, Sr. Senhor Deputado.
O PS foi acusado de escandaloso porque apresentou uma proposta de alteração. E eu expliquei porque é que os deputados têm todo o direito de apresentar propostas de alteração. E isso aqui é respeitar a democracia. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhoras e senhores deputados, não consigo resistir a dizer que a democracia ganha com o respeito, acima de tudo. Sr. Deputado António Marinho, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. e Srs. Membros do Governo. Eu estava para não utilizar a figura da defesa da honra, porque me parece despropositado. Mas vou usar, olha, logo a partida para dizer que a questão que apontou relativamente à minha memória, eu devo apontar também em relação ao Sr. Deputado Francisco Coelho, uma vez tendo sido Presidente desta Assembleia durante 4 anos, já não se lembrar que retirado uma iniciativa, que jamais ninguém poderia falar sobre ela. Portanto, digamos que estamos 1-1 em termos de falta de memória. É relativamente à defesa da honra que não existiu. Relativamente à defesa da honra que não existiu. Eu só posso dizer é que os senhores não têm palavras para o escândalo que criaram com o vosso exercício de má-fé. E com aquilo que acabam na última iniciativa do pacote legislativo sobre transparência das contas públicas, acabam por admitir aqui que os senhores não querem a transparência. Os senhores querem viver imunes a quem vos possa apontar o que quer que seja em termos da gestão do dinheiro que é de todos os açorianos. Portanto, os senhores não querem a transparência e por isso o senhor não tem defesa de honra nenhuma. O senhor continua a dizer que aquilo que o PSD socialista fez aqui é perfeitamente escandaloso e é um puro exercício de má-fé. Está óbvio aos olhos de todos.
Obrigada, Sr. Deputado. Vamos fazer um intervalo. Regressamos às 18h10.